nós vamos entrar aqui no capítulo, é no item. Jesus estava na casa de Mateus, que era um de seus apóstolos, e quando chegaram ali fariseus e disseram aos seus discípulos que eles não poderiam ali permanecer, afinal de contas, aquele homem, aquele mestre, estava cercado de outros publicanos e estava cercado de pessoas de má vida. Quando Jesus, tendo ouvido isso, disse: mas eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Essa proposição deve nos levar a avaliar que, se nós formos até Jesus, nós temos que ir sabendo que somos enfermos, porque senão nós não nos preocuparemos, em geral, com as coisas do Espírito. Ou seja, quando nós estamos com a vida material muito bem sedimentada, quando nós estamos com os prazeres, fazendo com que os nossos instintos sejam respondidos, em geral, as nossas preocupações são de âmbito material. Então, por que que as pessoas buscam, por que que as pessoas vão ou chegam até um dia às coisas do Espírito? Em geral, pelas desilusões, em geral, pelas decepções. Então, as pessoas poderiam, nós deveríamos nos perguntar: nós estamos indo até Jesus, nós estamos buscando a Jesus, mas será que nós não estamos indo como um fariseu, que está determinando que, se nós encontrarmos pessoas que não são de boa vida ou de boa conduta, nós acharemos que nós estamos num meio impuro, impróprio? Então, esse preconceito, essa intolerância, nos fala Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, perdurou, fez com que o mundo tivesse muitos outros fariseus, muitos outros que se achassem acima dos outros, acima do bem e do mal. Então, o que nós temos que compreender? Primeiro, somos espíritos doentes, e o nosso tratamento é com o médico das almas, que é Jesus. Ou seja, por que que nós somos doentes do Espírito? Porque ainda nós não compreendemos que a nossa relação com o outro e conosco mesmo é uma relação tumultuada. Nós criamos uma série de expectativas. Nós geramos uma série de frustrações a partir das expectativas geradas em nós e no outro. Vejamos bem, em relação a nós mesmos, nós queremos viver segundo os padrões humanos. O padrão humano é um padrão que mitifica. Nós estamos diante de uma Copa do Mundo. A pessoa erra, ela é colocada num patamar abaixo. Ela cria problemas com a sua autoestima, ela se decepciona profundamente com ela. Então, nós vemos que esse mundo de competição, nós geramos mitos, aqueles que atendem às expectativas, às solicitações, e aqueles que não conseguem. Por quê? Porque são humanos, porque têm fases, porque têm momentos, porque passam por uma série de circunstâncias, e nós não queremos saber. As pessoas precisam responder às expectativas geradas. Nós não entendemos que essas expectativas geradas são para um mundo que não existe. Não existem super-homens. Não existem pessoas que só acertam. Não existem pessoas que estão a responder aos apelos humanos a todo momento. Não existe isso. Existem pessoas falíveis, pessoas com imperfeições, pessoas que erram e, por conseguinte, fazem o quê? Tem problemas. Porque aquele patamar, aquilo que foi idealizado, não é respondido. Então, nós precisamos criar, a respeito de nós mesmos e a respeito do outro, menor quantidade de expectativas. Nós não podemos gerar isso. Isso não é benéfico. Nós temos que dar ao outro o direito de ser ele mesmo. Nós temos que entender que o outro tem uma história, que o outro teve vivências, que o outro tem um nível em que ele se socializa e, a partir daí, apreende, retém, assimila segundo os seus valores e vai responder segundo aquilo que ele está, no patamar em que ele se encontra. Então, nós não podemos gerar as expectativas que nós temos gerado. Nós temos gerado um quadro de ansiedade, um quadro de pânico, um quadro de depressão nunca visto. A competição assola o nosso mundo. Então, nós vivemos segundo padrões que nos são colocados e são aceitos. Mas não nos esqueçamos, são padrões ilusórios, são padrões irreais e são padrões materiais. As pessoas que criam padrões, a sociedade que faz com que esses padrões sejam repercutidos, não têm noção de imortalidade da alma. Não aceitam e não compreendem reencarnação. Não sabem que todos nós somos almas falidas, almas que caímos muito e ainda caímos nessa existência. Então, isso que nós temos que ter, essa noção. Nós estamos gerando, nós estamos criando problemas. A nossa relação é excessivamente possessiva. Nós temos medo da perda. Nós não queremos perder nada. Por quê? Porque é aquilo que nos mantém, de certa forma, seguro. A coisa material, o padrão financeiro, a pessoa física, todas as perdas representam para nós derruir aquele castelo que foi construído, derruir aquele padrão em que nós nos assentamos. E esses castelos precisam ser derruídos. Nós somos seres espirituais, nós não somos seres materiais. Nós vamos perder muito até o momento em que nós não compreendermos que não existe perda no essencial. Aquilo que verdadeiramente é nosso, nós não perdemos. Perdemos o transitório, perdemos o que não é nosso, perdemos o ilusório e o fictício. O real nós não perdemos, mas nós não lutamos e nem vemos o real. Nós nos aficionamos, nós nos prendemos ao ilusório. Infelizmente. Então, se nós compreendermos que a nossa relação é doentia, que nós, a partir daí, temos mágoa. Por quê? Porque gero expectativa. Porque não consigo atender àquela expectativa gerada. Eu fico ressentido. Eu fico esperando que o outro faça e reze segundo a minha cartilha. E ele não conseguirá. Então, eu fico como? Eu fico melindrado, eu fico magoado, eu fico ressentido. As nossas relações são doentias. As nossas relações não chegarão a um bom denominador. Essas coisas que nós precisamos entender, a partir daí, entenderemos. Somos doentes da alma. Precisamos, sim, da companhia de Jesus. Precisamos, sim, termos agora novos parâmetros. Parâmetros do espírito, para que visualizemos o egoísmo, visualizemos a mágoa, visualizemos a insatisfação, visualizemos a relação possessiva que temos, para que possamos melhorar a nossa relação inter e intrapessoal, conosco mesmo e com o próximo. Então, o Cristo veio nos mostrar, ele veio para os sãos. Não, ele veio para os doentes, porque os fariseus tinham a seguinte ideia, no mundo religioso deles, só estavam os homens abastados, eles tinham longas túnicas, eles tinham anéis preciosos, eles sentavam nos melhores lugares, e a roupa fazia com que eles fossem reverenciados, o anel que fosse beijado, eles iam às casas e eram bem recebidos. Tinham os publicanos como homens impuros, por quê? Porque os publicanos eram judeus cobrando impostos para o mundo romano contra o mundo judeu. Ou seja, era alguém que estava trabalhando pelo dinheiro, era um mercenário, na visão deles. Então eles colocavam pessoas puras e impuras. Os impuros só tinham local serem humilhados, serem enxovalhados, serem discriminados. E a pergunta que eu faço, será que nós não temos repetido isso? Será que o nosso preconceito não perdura ainda? Será que nós não queremos ver, vocês estão atendendo vagabundo? Estão atendendo pessoas de má vida? Sim, para reerguer essas pessoas e reerguer a nós mesmos a partir disso. É dessa forma que alguém poderá contribuir, porque os sãos já são sãos. Ou aqueles que se acreditam bons, ainda não precisam de médico. Essa é a postura que nós temos que entender. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo, veio trazer as mãos, os braços, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, que precisam de exemplos, precisam de novos valores, desacreditaram da sociedade, desacreditaram do ser humano, porque o ser humano se tornou individualista, o ser humano se tornou muito materialista, preocupado com o seu mundinho apenas. A partir daí, como é que esse ser humano, sem valores, vai se modificar? Ele não vai se modificar por muito tempo. Nós precisamos contribuir. A nossa proposta precisa ser de modificação real para exemplificar, para ajudar as criaturas. Então, nós não vamos ter vergonha como Cristo, com prostitutas, com pessoas citadas de má vida. Não importa. O importante é que ele estava dando a sua contribuição. Ah, mas se eu cair a partir dessa convivência, eu vou ver que eu preciso me melhorar. Eu vou ver que eu preciso verdadeiramente tonificar os meus músculos. Se qualquer problema me abalar ainda. Mas é dessa forma que nós vamos nos melhorar. Então, não percamos de vista. Sanidade se consegue, se conquista trabalhando pelos enfermos. Sanidade se conquista visualizando os seus próprios problemas, visualizando e estabelecendo uma proposta de trabalho e de melhoria individual. Não existe outra forma. Conta-nos Humberto de Campos uma passagem interessante, que certa feita um homem, um caudilho israelita, de nome Ibrahim Ben Sued. Esse homem foi levado até Jesus. Ele era um caudilho porque ele queria se indispor contra o poderio romano. Ele achava que Roma estava indo além dos limites. E assim se colocando, o que ele imaginou? Ele queria, ali em Jerusalém, onde ele estava, arrumar novos adeptos. E ficou sabendo que Jesus estava na casa de um conhecido dele, de nome Obed, um homem que cultivava cabras. E ele foi até Jesus. Senhor, ele se colocou rapidamente em ponderações. O que eu quero saber é para a minha vida pessoal, para que eu coloque em prática nas minhas relações. O que eu devo fazer quando eu encontrar alguém orgulhoso, vaidoso, que faz com que o seu poderio seja despótico em relação aos outros? Jesus olhou calmamente e viu que aquele homem estava insuflado e falou, verdadeiramente eu tenho que manter-me humilde e servir mais. Falou, Senhor, o senhor está entendendo o que eu estou dizendo? Quando uma criatura maldosa chegar até mim, me querendo me prejudicar, o que eu devo fazer? Verdadeiramente amar mais e servir continuadamente. E o homem, não dando-se por vencido, disse, mas espera um pouquinho, esse homem usa de palavras, esse homem tem palavras que têm um rastro de ódio, derrubando criaturas. O que eu devo fazer? Eu devo usar da brandura e servir cada vez mais. E aquilo continuou e o homem foi vendo que ele não conseguia elementos para se insurgir. Mas, se eu encontrar alguém que rouba, o que eu devo fazer? Eu devo aprender a arte da renúncia e servir cada vez mais. Não é possível. O senhor está falando outras coisas. Se eu encontrar um assassino, como eu devo me colocar? Eu devo aprender a perdoar e continuar servindo Ibrahim. Ibrahim, não se dando por satisfeito, ficou ali preocupado, colocando aquilo. O que o senhor quer dizer por servir mais, senhor? Eu devo dizer, ou quero dizer, que as leis de Deus são implacáveis, justas e perfeitas. Sabendo disso, um homem precisa servir cada vez mais. Todo mais, a vida vai fazer com que ocorra. Não se preocupe, Ibrahim. Ibrahim saiu sem nem cumprimentar Jesus e os apóstolos. 2 dias depois, Jesus estava no horto, orando. Quando chegam os rabinos do Sinédrio, chega Judas Iscariotes, e quem estava agora comandando aquela caravana policialesca era Efraim que ali estava. Ibrahim chegou e acorrentou o homem. Jesus estava acorrentado e ele sarcasticamente coloca, Galileu, você não vai fazer nada? É necessário, Ibrahim, compreender mais e continuar a servir. Lembremos-nos disso. Nós só iremos conquistar a sanidade servindo, ajudando e tendo valores interiores renovados. Que Deus ampare a todos nós.